Saudações, Brokers! Sejam bem-vindos a mais um Brokercast, a sua dose semanal de rock progressivo. E hoje eu não tenho o que falar.
Você quer estudar o episódio, né?
Pauta, isso que é isso que chama pauta.
Aqui é o Royo e eu estou aqui para botar fogo no seu mundo.
Que coisa meio esquisita, rapaz.
Rapaz, eu não tinha outro melhor.
Vamos falar hoje sobre o Symphony X, Royo.
Isso aí, uma das minhas bandas favoritas.
Pra variar, vamos sair do eixo Inglaterra, anos 70 e Finlândia.
Músicas leves.
Músicas leves.
Ah, não é tão... Nada de músicas leves.
É, não é tão pesado assim.
Tá bom.
Ah, eu pelo menos achei as três músicas que eu ouvi.
As...
Ouvi três singles, né? E tá de bom tamanho.
Muito bom.
Vamos falar sobre o começo dessa banda, que hoje é considerada a melhor do rock, do metal progressivo. E...
Isso aí, Blink Theater, meu ovo.
É, rapaz. Olha só, isso vai dar uma briga inacreditável.
Estamos aqui pra botar fogo, né?
Ah, meu Deus do céu. Vamos lá, vamos falar um pouco de cada álbum dessa super banda, das formações, dos shows ao vivo e de toda a sonoridade bizarra, pesada, leve do Symphony X ou Symphony 10. Logo depois. Royo, vamos lá então para o feedback dessa semana.
Algumas surpresas?
Algumas surpresas?
Nos comentários lá.
Ah, é? Ah, você tá perguntando pra mim? Ah, tá. Não, na verdade, nós temos comentários novos de uma galera esquisita.
Eu vou dizer que eu fiquei meio assustado, tá? Eu não imaginava que... Os três primeiros comentários são de pessoas que não comentam, geralmente.
É, e coitado da segunda que foi obrigada a comentar, né, cara?
Pelo jeito, sim.
Cada vez mais eu tenho medo do nosso amigo Everton. Mas antes de ler o feedback, temos que dar recados jabazinhos. Na verdade, eu gostaria de parabenizar aqui a banda Sub Rosa, Roy, olha só. Ah, você não tá sabendo? Tá bom.
Sabendo de nada.
A banda Sub Rosa, ela ganhou um concurso onde participou mais de 60 bandas de rock progressivo, cara.
Concurso?
Era Lágrima Psicodélica, Barata Psicodélica.
Ah, olha só.
Lágrima Psicodélica é o blog.
Sim.
Barata Psicodélica, eu acho. Barata Progressiva. Ah,
Lágrima Psicodélica.
Ah, é? Não sei. Deixa eu achar.
Foi de onde eu baixei todos os meus CDs do Yes, há muito tempo atrás.
Não, você não baixou nada, maluco. Você tá louco? Você tem todos, aí você comprou tudo.
O do Yes foi há muito tempo atrás.
Falando em comprar, eu acho que eu vou comprar dois vinils do Marília, hein, cara. Vintão cada um.
Vintão. Muito caro, mano.
Ah, você tá louco, mano. Barato pra cacete. O foda vai ser o frete, muito bem.
Nossa, frete, hein?
É, então. Né?
Aonde você achou isso, hein?
Não posso falar, senão os ouvintes vão lá comprar. Mas tem um perfil no Orkut que vende essas paradas.
Nossa.
Aí eu encontrei o cara e foi louco. Deixa eu só achar.
Deixa eu ver.
Então, vamos... O Sub Rosa, então, ele ganhou o festival Lágrima Psicodélica lá. Mais 60 bandas concorreram. Durou 3 meses aí. E o Sub Rosa levou a melhor com a música Equinox. Do álbum deles, que a gente já comentou aqui, a gente até sorteou, e é uma puta música da hora, eu gosto demais dessa música. Legal mesmo saber que o pessoal do Sub Rosa está aí crescendo no cenário.
Muito bom, falta quase um pouco mais de um ano pra vir o segundo CD dele.
É, isso mesmo. Outros recados, deixa eu pensar. Ah, é. A banda, semana passada nós indicamos a banda Endroma, ou Endromar. E o pessoal aí foi super gente boa com a gente, etc. E adicionaram a gente no Orkut e tal. Eu só queria dar um recado pra vocês, viu? A gente quer adesivos do Endroma aqui na nossa parede progressiva aqui no nosso estúdio.
Nos nossos respectivos notebooks.
Exatamente. Eu vi lá. Eu tô fazendo um teste. Eu quero ver se eles ouvem mesmo. Eu ia pedir direto pra eles, mas eu vou falar por aqui pra ver se eles vão mandar ou não. Vamos ver se eles escutam o podcast.
Vamos ver.
E mais? Tem alguma coisa? Recados?
Nem.
Então vamos lá. Primeiro comentário lá no nosso post sobre o podcast número 20 do Marillion. Podcast, aliás, muito bom, muito bem feito. Eu gostei da, da última música do Come Together, não sabia que o Steve tinha cantado Come Together, fiquei de cara.
Caraca, como você não sabia, cara?
Não sabia, cara, eu sabia que ele tinha feito vários covers dos Beatles, mas não sabia que era.
Muito bom, melhor cover de Come Together.
Depois do Pride and Glory, tudo bem.
Ah, tem do Pride and Glory também.
Foda pra caralho.
É.
Uf.
Comentários.
Comentários. Aliás, foi um do... É o nosso segundo podcast mais acessado. O primeiro é do Dream Theater disparado, e o segundo é do Marinho, cara.
Estranho isso,
né? É, tivemos ontem 80 e poucas visitas.
Não sei se vai cortar. Não. Essas 80 e poucas visitas é por causa do review do Linkin Park estrategicamente colocado depois do SW1.
Não, lógico que não.
Lógico que
não.
Foi.
Eu divulguei na comunidade, cara.
Muita gente caindo lá por causa do review.
Verdade. Vou até dar uma olhada, cara. E, meu, ouvi o CD do Linkin Park hoje realmente, cara.
Estranho, né?
Totalmente, assim, bom demais, cara. Nada a ver com o Linkin Park, mas é muito bom, cara. Porra.
É caramba também.
Cadeira.
Tipo, ele não tem guitarras. Esse é um sério problema.
Não tem guitarras, cara. Ele tem uma mistura bizarríssima de áudios antigos, né? Aquele chiado, né?
Não, tem chiado. Para a impressão que você está ouvindo um vinil numa vitrola ruim. Você tem chiado o álbum inteiro.
Cara, é uma loucura foda. E meu, nem o rap é do demônio mais. Até o rap tá de boa.
É, tá bem encaixado.
É uma pena que acho que não vai ser bem vendido esse CD.
Já não foi.
Já não foi? Já é considerado fracasso, já?
Não, é o menos vendido dos quatro deles até agora.
Ah, cara, e jamais será bem vendido. Pô, mó mancada, cara.
Mas eu gostei da atitude do cara, do vocalista. Ele chegou e falou que simplesmente não vai ter um igual o primeiro. Só toma essa, seus fãs.
E outra, enjoa, né, cara?
Eu também acho.
O próprio Rodrigo Hidalgo aí falou... No podcast do Mindflow, né? Que cansa de tocar a mesma coisa sempre, né?
É com a graça, né, cara? E se de si agora?
Esse a gente pode zoar, porque não tem problema nenhum.
É, Motorhead, Ramones, que mais? Tem gente que faz o mesmo som a vida inteira, mano. Enche o saco, mano.
Verdade. Mas olha, muito, muito legal. Eu aconselho a ouvir o CD. E eu ouvi o CD depois que eu li o seu artigo, cara. Eu fiquei curioso demais pra ouvir.
Sou um mago das palavras.
É, o Terminus funciona. É uma boa coluna.
Lógico, né? Não é só progressivo.
É, com certeza. Então, vamos lá. Primeiro comentário do nosso amigo Fábio. Ele disse que não gosta muito de Marillion, mas disse que iria ouvir o podcast ainda, porque ele reconhece a importância dos caras no meio do prog. Infelizmente, ele não comentou de novo, não sei se ele ouviu, se ele parou no meio, não sei o que ele fez da vida.
Talvez ele não deve ter terminado ainda, porque o episódio tá gigante. Né?
Gigante, parte disso é culpa minha. Nunca mais vou colocar músicas gigantes no programa.
Isso, nunca mais.
Pô, mas o Grendel é bom, cara, vale a pena.
Eu nunca ouvi, então não vou falar nada.
Você não ouviu depois, cara? Que mancada.
Eu acho que não, eu pulei, eu botei ela na edição e... Tchau.
Que mancada. A nossa amiga, olha só, Royo. A nossa parceira, Camila, de 16 anos, de Umuarama, Paraná.
A gente tem que dar um nome pros ouvintes, cara. Sempre que a gente for ler, sei lá, tipo, botar sempre o CB na frente. CB, pra quem não sabe, é sangue bom.
É sangue bom. O CB Camila, aliás, a CB Camila. Cara, que dó, cara. Ela já foi obrigada a comentar, né? Com certeza tinha um monitor, tinha um, sei lá, um pedaço de plástico afiado na nuca dela. É um pedaço de mouse afiado. Porque ela é irmã do nosso parceirão Everton, que também comentou.
Uhum.
E ela disse que é uma ouvinte contumaz do podcast. Eu não faço ideia que palavra seja essa.
Costumaz.
Costumaz, ah, errou.
Que ouve sempre.
E disse que ouve desde os primórdios. Ah, ela falou que não gosta muito de prog. Afinal, uma menina de 16 anos deve gostar de Justin Bieber, Beyoncé...
Paramore.
Paramore. Ela também disse que gosta da maneira que a gente trata o assunto. Ela não gosta muito, então, né? Tanto faz com o jeito que a gente trata o assunto. E ela disse que gostou muito das músicas do Sub Rosa. Afinal, o Everton está com o CD na casa dele. Esperamos o seu review em breve. E ela falou que é muito bom e que vai conhecer mais... Ainda sobre prog, vai mudar a opinião dela sobre prog.
Olha aí.
Muito bom.
Uns doutrinando criança.
É, bom saber. Camila, é muito bom para amor, é legal ouvir coisas novas, mas fiquem no prog que também é bom demais. Nós recebemos um comentário de mais um ouvinte novo, antigo, não sei, nunca tinha comentado. Eu não faço ideia como seja o nome desse senhor, desta pessoa.
Deve ser um apelido, né?
É, na verdade é o nome do blog do cara, ele fez um jabazinho ali. É o PV Kurselak. Uá.
Eu acho que eu entrei nesse blog, mas eu não lembro agora.
E ele fala, ele dá uma puxada de saco aí na banda Androma. Fala, saudações, tesão de som, o prog dos caras do Androma, hein? O solo é então Just a Killer Solo. Uou! Ele fala, muito bom mesmo, então de parabéns. Curti o podcast de vocês, todo o blog é muito bacana. Gostaria de conhecer outros como esse. Iniciativa muito boa mesmo e continuem com um bom trabalho.
Não tem outros como esse, continua ouvindo a gente.
Exatamente. E divulgue para os amigos, amigas, irmãs, namoradas, amantes e transeuntes.
Exatamente.
Nosso sócio, o Everton, fechou os comentários do post. Ele diz assim, saudações, Proggers. Muito bom esse episódio sobre o Marillion. Foi um papo bem legal sobre essa banda que eu, ao contrário do Ramsés, a conheci por causa do seu Marillion, já que sou grande fã de Tolkien. Até aí, nada novo, né? Não me surpreende. E aí ele nos parabeniza pelo comentário número 500 no Radiofobia e diz que vai ficar um podcast deles. Muito bom, rapaz!
Quero só ver isso.
Pois é, ainda não conversamos. A gente tá muito sem tempo, cara, mas a gente vai gravar. Relaxa, rapaz, vai rolar. E daí ele complementa, na verdade. Ele manda uma imagem que vai estar no post aí. Ele diz assim, só mais uma coisa, como vocês disseram no feedback, isso é que vocês imaginam de mim. E aí ele manda uma imagem de uma tela de programação vermelha com fundo branco. Tinha que ser com fundo preto, Everton, tudo bem. Mas tá tudo vermelho porque tá tendo o Tchaikovsky no fundo e tem aqui um programa Procast. E ainda o programa ele é uma afronta contra a minha pessoa e o fato do Paramore. Oh, esse Paramore do podcast rendeu, hein, pelo amor de Deus.
Rendeu. Tá rendendo ainda.
Tá rendendo ainda, é louco, gente, foi brincadeirinha, passou. Então é isso, que tivemos de recadinhos no nosso post do último episódio. Pessoal, aí então comentem muito neste episódio também. Queremos saber as suas opiniões sobre o Symphony X, que vai ser um episódio pra lá de bom.
Pra lá de bom.
Certo?
Ok, chega, né?
Chega. Bora para indicações de música, então?
Bora.
Então, sobe a vinheta das indicações de música.
Devemos trocar essa vinheta, cara. Tô meio incomodado com ela.
Tá incomodada?
Pensar em outra coisa.
Muda. Mas ficou bom a voz da mina lá.
Sim, mas eu peço pra ela gravar de novo.
Ah, tudo bem. Needless to say. Has passed away, yet everything and nothing has changed.
things you do, what you were told. The universe is carefully built, the pieces fit together, and there is a plan for you. Said the up.
Symphony X, Roy. Hoje...
Sinfonia 10.
Sinfonia 10, que não faz nenhum sentido, né?
Por que não?
Sinfonia 10?
Ué?
Do quê?
Não tem várias, sei lá, é a quinta sinfonia de Beethoven?
Deveria ser a décima sinfonia, então, não a Sinfonia 10, né?
É nos Estados Unidos, é em inglês, mano.
É em inglês? Ah, os caras viajaram.
Viajaram.
vamos, então, conversar sobre o começo e a fase atual deles, passando pela toda a história. Mas eu queria dizer uma coisa. Symphony X, ele é uma banda de metal progressivo americana, o que já é um pouco diferente. A gente não falou de muitas bandas americanas, né? Até hoje.
Falamos do Dream Theater, só.
É, só Dream Theater, verdade. Mas eu queria dizer que o Symphony X quer dizer outra coisa também.
O quê?
Fábrica de discos.
Por que fábrica de discos?
Porque é impressionante como eles conseguem lançar um atrás do outro num período de tempo ridiculamente curto.
Uhum.
E sem nem fazer turnê, né, cara?
Pelo Mas menos... essa é a explicação por não ter, por ter vários álbuns.
Exato.
É porque eles não... O primeiro show deles foi em 98,
e a banda começou em 94, né?
Tipo, 94.
Copa do Mundo, né, cara?
Até Exato. É. Vamos falar, então, do começo da banda. Como surgiu o Symphony X.
Muito bem. Ela foi formada pelo guitarrista Michael Romeu.
Uhum.
Que em 94 já era um músico experientíssimo. Né? Ele nasceu em 1968, então ele já era... Já
Pô, tinha... sério?
É.
Pô, o cara é um tiozão já, então.
O cara é um tiozão. E ele é vesgo, por sinal.
Sim, não, ele é um gordinho de cabelo ruim vesgo.
Ai, ai, ai.
Figuraço, cara. Ele é quase um Malmsteen.
Só que depois de um, sei lá, na segunda, do lado B, né? Do mundo B, né?
Mais ou menos.
Ele já era muito instrumentista praticamente, começou tocando piano, tocou clarinete, toca guitarra, violão, enfim, ele já era um músico completo. E na época, em 94, ele tinha lançado uma demo.
Ele lançou uma... Na verdade, ele saiu das bandas dele, que ele já tocou no Phantom's Opera e no Gemini. São duas bandas de... É tipo um metal progressivo também, com umas coisas bem neoclássicas, assim, né? E ele resolveu sair pra formar a banda dele mesmo. E pra isso, né, pra tentar juntar os caras, ele gravou essa demo tape, que é a The Dark Chapter, que é uma demo famosa até.
Eu não conheço.
Tem ele tocando várias músicas clássicas na guitarra, tocando também... Se eu não me engano, a Marcha Imperial do Star Wars, ele gravou. Se eu não me engano, são 14 camadas de guitarra.
Nossa senhora.
É uma maluquice assim.
Até porque ele não poderia ser só um Malmsteen, ele além de tudo é nerd também, né, cara?
Ah, lógico, né? Você já viu a cara dele?
É, pô, já vi aqui, pô, tô olhando pra foto do cara e dando risada. Pô. Então, ele lançou essa demo...
Não era nem uma demo, assim, era quase um álbum completo, tinha 9 músicas, né? E foi lançado como CD mesmo, tanto que chegou até no Japão, assim.
Caramba.
E lá foi assim, todo mundo gostou do álbum dele, né? Ainda mais aquela época, 94, 95, o Japão tava naquele free song de power metal e neoclássico, né? Várias bandas da Europa que estavam fazendo sucesso nessa época. Daí ele acabou, mesmo ele sendo americano, acho que ele conseguiu acompanhar o ritmo, assim.
Ah, muito bem, realmente. E aí, com o sucesso, né, da demo, ele viu que tinha um potencial aí, né? Ele falou, pô, tá na hora de
grana daí, né?
É, pô, lógico. Lógico, né? Eu preciso, né, tirar uma graninha, pagar as contas, né? E aí ele chamou o baixista amigo dele, já tocavam juntos há anos, né? Era um parceirão, que... Era o Thomas Miller. Foi um baixista que acompanhou por pouco tempo a banda.
Ah, ele gravou, na verdade, 4 álbuns com a banda.
Verdade. E aí, a dupla resolveu chamar o baterista Jason Rulo e o vocalista Rod Tyler. Além do tecladista Michael Pinella.
Que já tinha gravado The Dark Chapter junto com o Romeu.
Já era parceirão também, então.
Isso.
E os outros músicos vieram do nada. Eles conheciam...
Ele é de Nova Jersey, né, cara? Lá deve ter muito músico.
Verdade, cara. Verdade.
Terra do jazz.
Nova Jersey é um estado, né? Uma cidade meio, né, esquisita, né?
Não sei. Depois do Katrina ficou mais ainda.
Meio por aí mesmo. Por aí. Eles se juntaram rapidamente, né? Como sempre, né? A banda naquele frisson, né? De banda nova e se conhecendo. Eles entraram em estúdio no meio de 94, agosto e setembro, logo depois da Copa do Mundo.
Uhum.
Eles com certeza não faziam ideia o que era isso.
Ah, a Copa foi nos Estados Unidos.
E como todo bom americano, sei lá, eles deviam estar assistindo, sei lá, hockey.
Baseball. Né?
beisebol, exato.
Comendo cachorro quente assim no beisebol.
E no fundo uma gritaria louca. É que porra de gritaria é essa? Que só gritam gol, 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 porra. Shit de gol, gol.
Não são italianos, cara.
Cara. E no fim do ano, em dezembro de 94, eles lançaram um disco no Japão.
Pela Zero Corporation. Na verdade, é uma divisão da EMI lá no Japão.
Caraca. Então, eles lançam no Japão porque os japoneses são mais fissurados por metal progressivo e na época os americanos não eram tão ligados nisso?
O que eu acho, o Japão nessa época, no metade dos anos 90, tava nessa empolgação que a gente falou. Tipo, Halloween, Gamma Ray tava explodindo por lá, sabe? Uhum. Então, o Japão sempre foi um grande mercado, assim. E o americano nessa época, sei lá, ele não ligava muito pra essas coisas.
Ele nunca ligou muito pro metal progressivo, né?
É.
Os americanos nunca foram muito cabeça suficiente.
Não sei, um americano padrão é igual o brasileiro padrão, cara.
Eu diria que é pior.
É, eu não sei. É que você sabe qual é a minha opinião sobre o Brasil, então tanto faz. Mas é o que eu acho que o brasileiro é pior que o americano.
Ah, é? Uhum.
Mas enfim.
Enfim, foda-se. Isso não vem ao caso, né? Isso não vem ao caso.
Deixamos isso pra um, sei lá, o Filosofia Cast.
O álbum, ele rendeu boas impressões, né, diga-se de passagem, boas vendas no Japão, e foi muito bem recebido pelos fãs de metal progressivo e até alguns de hard rock do mundo, que acharam a sonoridade diferente. Eu não sei se eles acharam diferente, porque, enfim, o Symphony X, ele tem uma proposta, né, pelo menos no primeiro álbum, já era uma coisa, né, o Symphony X mais, sei lá,
a intenção é
mais
ser...
clássico, né?
A intenção é ter orquestra com metal. Isso é a principal proposta deles.
Exatamente. É. Agora, eu não sei se eles acharam legal por causa disso ou por causa que o disco é muito porco, né, cara?
Cara, eu não sei, mano. Eu vou falar pra você. Eu até marquei aqui, ó. É, tá exatamente assim na minha pauta. Apesar de haver a progressiva neoclássica, era um álbum bem pesado e épico. Estragado, grifado em negrito e em maiúscula, pela voz de Rod Tyler. Cara, esse vocalista, sei lá, pior que ele, só o primeiro vocalista do Camelot, que era horrível.
Rod Tyler era tão ruim assim, cara. Eu ouvi o disco e não achei o vocal tão ruim, não.
Cara, eu acho ele horrível. Olô. Não é por nada. Eu não sei porquê, é porque eu comparo com o cara que vai substituir ele.
Rush Allen.
Exato, porque é um dos melhores vocalistas, na minha opinião. Mas o Rod Tyler não dá, cara. Ele é muito ruim. Ele desafina, né? Na gravação do CD o cara tá desafinando.
Caraca, cara.
Não compensa, sabe? Sabe, instrumentalmente não era também já rebuscado igual é hoje o Symphony X. Mas você já via ali que tinha várias influências, as músicas eram bem construídas. Os caras sabiam o que estavam fazendo. Sabe? Mas a voz dele, cara, caga tudo mesmo.
Exatamente. Bom, embora eles tenham lançado o CD primeiramente no Japão, pra pegar aquele público lá, eles não fizeram turnê. Isso, aliás, foi uma característica muito forte da banda até 94. Eles decidiram, ao invés de fazer a turnê, novamente voltar ao estúdio e gravar mais um álbum, né, cara?
Então, não teve turnê, cara.
Por quê? Não teve
turnê. Não tem turnê. Na verdade, o Symphony X não fazia show nessa época. Eles eram uma banda de estúdio.
Eles eram uma banda de estúdio, mas eles não faziam um show por vontade própria.
Vontade própria, no shows.
No show. Nenhum show, nem nos Estados Unidos.
Nenhum show, nenhum. Nem no quintal da casa do amigo.
Caraca, cara, como assim?
Na verdade, o primeiro show deles foi só em 1998.
Exatamente.
E foi aonde? No Japão, né?
É, lógico, né? Que é onde o fervo tava. Ah, muito bom, muito bom. Esse, mantendo ainda no primeiro álbum... eu queria dizer que a faixa, não me lembro o nome, mas eu acho que era Premonition. É muito legal. Tem uma história por trás? Eu tentei entender, mas eu não consegui. Não sei se tem uma história ou se é só músicas jogadas ao vento.
Vamos ver o encarte. Mas eu acho que o primeiro não é conceitual, isso é fato. Agora, se Premonition conta uma história, não sei.
Tá bom, tudo bem.
Mas não é conceitual, só tem certeza.
No começo de 95, quando eles ainda estavam curtindo o lançamento do álbum, o vocalista Rod Tyler acabou saindo, pra sua alegria, Roy.
Melhor coisa que podia ter acontecido pra banda.
Ele saiu porque saíram com ele também, igual no Marillion, ou ele saiu por razões próprias?
Então, o Symphony X é uma banda com muitas informações, né? A gente vai caçando e descobrindo. Eu acho que ele foi saído, mano.
Verdade.
Até porque os caras tinham acabado de conhecer o nosso amigo Rush Allen, que trabalhava como... ele era tipo um bobo da corte, sabe?
Hã?
Ele trabalhava como tipo um bobo da corte no Medieval Times, se eu não me engano, cantando. Era alguma coisa assim. que ele trabalhava.
Caramba.
Daí os caras conheceram e contrataram ele. Assim, foi, meu, foi a melhor coisa. Foi aí que definiu o Symphonex o que é mesmo.
Ai, cara, que bizarro. Os caras estavam lá no Medieval Times curtindo umas férias. Porra, é muito bom, cara. Essas bandas de metal é muito bom, porque os caras são muito nerdão, cara. E são humanos, né, cara? Não é vítima de gravadora, não é nada. É legal,
velho. É, porque se eu não me engano, eles tinham, assim, um trabalho além da banda até, sei lá, o quarto álbum. Não era, a banda não era um negócio da vida deles, por enquanto.
Olha, só não era ganha-pão.
Não, era uma banda normal, como qualquer uma que é.
Caraca.
Pequena, assim. Eles não eram tão grandes nessa época. Ainda mais o primeiro álbum, que não foi aquelas coisas por causa do vocalista.
Aham. Uhum. Né? É, eles aí começaram a estourar mesmo lá depois do terceiro álbum, né, cara?
Isso.
E a gente já chega lá também. Vamos...
E é bom, logo depois que o Rushola entrou, eles já tinham músicas prontas, né, como a gente falou. Eles não entravam em turnê, então o foco deles era lançar álbum mesmo. Nessa época, em 1990 e pouco, ainda era rentável, né, isso daí.
Ah,
de venda de CDs.
Ah, verdade, verdade, com certeza.
Então, assim, 2 meses depois que ele entrou, eles já estavam gravando e lançando o segundo álbum.
É, cara, e o vocal, assim, ele tem uma grande diferença, pelo menos pra mim, em algumas partes. A parte de quando o Tom vai lá em cima, quando o cara dá aqueles berros e tal. Ficou mais agressivo, né, na verdade, com a entrada do cara, do Joaquim.
Ele tem uma versatilidade muito maior, assim, ele consegue cantar grave quando precisa. E quando precisa berrar e subir o tom, ele vai normal, sabe? Não é? O Rod Tyler, ele dava essa desafinada, sabe? Você via que o tom não ia chegar.
Entendi, entendi. É, que o cara dava aquelas apertadas no rabo, sabe qual é?
Exatamente.
Né? É. Então, eles lançam, 8 meses depois do Siphon X, o segundo álbum, The Damnation Game. O intuito do álbum era muito simples, né, cara? Era simplesmente quebrar as barreiras do metal progressivo na Europa, era invadir. Era fazer o que a banda da nossa cidade quer fazer. Entrar com tudo na Europa.
Exato. Na verdade, a intenção também era apresentar o Rushwallen ao mundo, né, cara? Eu acho que eles descobriram o cara assim e falaram, pô, esse cara vai dar alguma coisa.
Ah, tanto cara, mas não é tipo uma caridade, né?
Não, não é uma caridade, lógico. Mas se for ver na produção do Damnation Game mesmo, a voz do Rushwallen tá lá em cima, sabe? Em relação aos instrumentos.
Uhum.
Você vê que na produção mesmo eles botaram isso. Foi proposital, não é coincidência.
Ah, entendi. Quiseram dar uma ênfase maior, acho que para mostrar que o vocal tinha melhorou. Realmente mudado.
Exatamente. É, porque essa é, meu, a diferença desse segundo álbum pro primeiro é que, assim, a estrutura das músicas é basicamente a mesma. É conduzido no piano lá, tem os riffs e guitarra, mas a única diferença é o vocal mesmo, que nesse aí é bom, né? No outro é uma bosta.
Ai, 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 muito bom. E é óbvio, né, que com todas essas melhorias o álbum rendeu muito mais aceitação, muito mais comentários positivos da crítica, que mesmo assim não foi suficiente para a banda estourar.
Até porque mas eles começaram a ficar reconhecidos aí nessa época.
Exatamente, exatamente. E seguindo, talvez, aquele papo de repetir tudo que você fez pra dar sorte, né? Eles não fizeram shows, de novo, não fizeram turnê. Mas, ao invés de gravar mais um álbum, eles tiraram um tempo de descanso pra curtir um pouco de férias e curtir um pouco das críticas positivas que estavam tendo em relação ao álbum.
E pra compor o próximo, que também não é qualquer coisa.
é o Dark Side of the Moon deles, né?
Eu não acho, mas tá bom.
É legal que o que eu acho bacana de bandas de metal, e principalmente bandas de metal assim, meio marginalizadas, né? É que...
Marginalizadas.
É, cara, eu ia falar
underground.
Eu ia falar underground, mas eu acho que eles não são underground, porque eles estão nos holofotes, né, do palco do metal, só que não é o palco principal, né? Mas o legal, o divertido é a... São os fãs, né? Que eles não são tão malucos assim. Então tem muito debate pra saber qual é o melhor álbum, né? Fica entre o terceiro e o último, né? E ninguém sabe qual é o melhor, né? Fica 50-50.
Eu sou a favor do último. Mas...
O último.
Mas eu vou dizer que fã de Symphonex é meio chiita também.
Verdade.
Tem fã de Symphonex que é crazy.
Vamos ver então se os fãs do Chiitas ouvirão o nosso podcast. Vamos ver se eles vão dar tanto volume quanto deram o pessoal do Dream Theater no Marillion, né?
Vamos ver. É um desafio que os fãs de Symphonex ouçam mais do que os fãs de Dream Theater. Está dado o desafio aqui.
É. Muito bem, muito bem. Vamos ver se vocês, né, fãs de Symphony X, topem o desafio, encham o nosso post de comentários e põem o roio na cara, de cara no chão, meu.
Isso aí, eu quero ver.
Considerações sobre o segundo e o primeiro álbum.
O primeiro é uma bosta, ouçam o segundo. Ouçam,
cara.
Ouçam o segundo álbum, muito, tem muita música boa. Então, né, vamos botar a música aí dos dois.
Vamos pôr, com certeza. Você que é o freak, você vai pôr do segundo álbum, que eu vou pôr do primeiro, que eu ouvi o primeiro.
Ok.
Então, ponho. A minha pauta vai até a segunda música do primeiro álbum, então vamos lá.
Considerando que a primeira é uma introdução.
Tá? De um minuto.
Isso que é um feito com estudo.
Com estudo, com qualidade. A gente só fala que a gente tem certeza.
Exatamente. Você vê, a gente nem fala acho muitas vezes. Não.
Exatamente. Eu vou pôr a que eu comentei aqui antes, que é a que eu gosto, a que eu mais, achei mais legal, que é a Premonition, a terceira música do álbum e tem 5 minutos e pouco.
É boa. Vou dizer que é boa. Admito com pesar que é boa.
E você vai indicar o que do segundo álbum, The Damnation Game?
Tem que ser a faixa título, que é... Sei lá, é um resumo do que é o Symphony X.
Ó, então tá bom, vamos lá para o primeiro set de músicas do ProCast, Premonition e The Damnation Game, agora no nosso programa.
Viva, Lima.
O nosso programa. We'll be right back. Começar então a falar, esse bloco é muito importante, ué. Esse bloco é muito importante.
Exatamente.
Que a gente vai falar da invasão Symphony X pelo mundo.
Exato. Vamos falar do grande álbum, que é o Divine Wings of Tragedy.
Exatamente, exatamente. Mas a gente vai falar, a importância do bloco é por conta de que o Symphony X literalmente dividiu a Europa.
Como assim?
Quando eles lançaram o álbum The Divine Wings of Tragedy, no fim de 96, depois de uma época de descanso, fez um boom tão grande, foi uma coisa tão absurda na Europa, nos fãs, né, de metal progressivo e de metal clássico e tudo mais, que parte da Europa, como França, Alemanha e Itália, dizem que é o melhor CD, o melhor disco ever da banda.
É.
Sendo que o resto do mundo aponta outra direção.
Uhum.
É isso. É a única que banda que dividiu o mundo, cara. Qual a banda que dividiu o mundo? Só o Symphony X, cara.
Exagera, vai.
Eles pegaram o globo ali, passaram a faca de manteiga e pronto, já era. Dominaram.
Aquela tramontina com o cabo branco.
Com a ponta queimada, porque aquelas paradas de 15 anos atrás.
Bem isso. Eu naquele jogo de faca com 60 peças que sua mãe ganhou no casamento.
É, meu, os caras faziam muito com pouco, cara.
Ai, cara. Piadinhas à parte.
Esse álbum, cara, a gente tem que falar um... Primeiro, responda a minha pergunta. Ele é conceitual?
Não.
Caramba, cara. Então me explica da onde surgiu a masterpiece The Divine Wings of Tragedy, que são uma peça com 5 partes, 3 apóstolos.
Então, a ideia deles era fazer uma música assim já, né, gigante. E assim, desde o primeiro álbum a gente já percebe que os compositores clássicos, né, Bach, Beethoven, Tchaikovsky, querido Tchaikovsky, é uma grande influência, né, do Symphony X e do Michael Romeo, principalmente, que ele é o principal, né, compositor. E assim, essa música, Divine Wings of Tragedy, ela contém várias partes instrumentais que são partes adaptadas dessas músicas clássicas, né? E a letra em si, ela é adaptada do poema do John Milton, que é Paradise Lost, que no fim vai virar um álbum conceitual deles depois.
Que muito louco.
Então esse álbum, ele foi importante porque ele é produzido pelo Steve Evans e pelo Eric Rachel, que são dois caras que são assim, produtores de bandas mais pesadas, sabe? Eles produziram um álbum do Sepultura.
Caraca.
Dillinger Escape Plan, umas bandas assim, que são um pouco mais voltadas pro new metal e pro groove metal, sabe? E então eles acabaram trazendo um pouco de peso pra sonoridade do Symphony X. E que a gente percebe de principal diferença, assim, do Damnation Game pra esse, é que as guitarras estão lá em cima, sabe? No volume.
Já mudaram
a direção da banda, sabe? Apesar de ainda ter muita coisa clássica, né? O piano tá lá, sabe? O piano tem um papel fundamental no Symphony X. Mas a guitarra foi lá pra cima, tipo, é o principal molde da música, assim, agora.
O disco, ele foi importante porque foi o que calcou, eu gostei dessa palavra, calcou a... Fascina como eu falo, tudo bem. Foi o álbum que imprimiu, prensou ali na história o nome do Symphony X, né, cara? Foi quando aí sim a banda começou a estourar e eles começaram a ganhar um pouco mais de grana, né? E começaram a ser uma banda um pouco mais de verdade, né, cara?
Uhum. É, porque foi aí que a invasão europeia e americana começou mesmo. Assim, a aceitação desse álbum no mundo inteiro foi, sabe, todas positivas. Não teve ninguém que não gostou do CD. Isso pro terceiro álbum de uma banda é bastante coisa. Uma banda que surgiu do nada, assim, sem costa quente.
É verdade, né? É verdade. Não tem nenhum produtor mega famoso produzindo o primeiro CD. O primeiro CD foi feito por um gato, né, cara? Um gato e um cachorro que
pensaram
o negócio.
Certeza.
Mas o pessoal ficou maluco com a faixa de 20 minutos, cara.
Isso daí foi bastante coisa. Também, não, eles trouxeram um monte de coisa, sabe? O neoclássico tava em alta nessa época.
É, cara, é que o estilo, a gente tem que falar do estilo, né, cara? A gente tem que tentar ilustrar em palavras como é que era o estilo, né, cara? Porque o neoclássico é muito foda. O neoclássico deles, é, eu não sei nem dizer, assim, mas é uma coisa... É bonito. Tudo isso eu não falo nada, né? Mas tudo bem.
Muito, grande volta.
Grande volta.
É, o objetivo deles era esse, né? Era misturar a música clássica com metal. Só que sem ser instrumental, graças a Deus.
É, exatamente. A gente tem que falar que o álbum foi eleito, né? O melhor de 97.
Por várias revistas.
Exatamente, aquilo que você falou, que todo mundo gostou. Os críticos amaram, o público idolatrou e ganharam fama, dinheiro e mulheres em 97. Né?
Exato, o objetivo de qualquer banda.
Com certeza. Aí começa o trampo, né? Como a gente vai superar aquele álbum? Cara, aí começa, vamos lá, vamos pensar uma coisa inovadora, uma coisa, sei lá, vamos fazer uma virada de batera, vamos fazer magia negra, alguma coisa que dê resultado. Uhum. No meio do processo, o baterista, o Jason Rulo, ele acabou saindo da banda, cara.
É, na verdade ele não saiu, né? Eu acho que ele tirou umas férias, tá? Ele teve que ficar um ano, mais ou menos, fora da banda, porque ele tinha algumas questões pessoais pra resolver. Eu fucei, cara, e não achei quais são as questões pessoais dele.
São pessoais, cara.
São pessoais, não interessa a ninguém. E então daí a banda teve que chamar o baterista Thomas Welling, que eu também não achei lufas de informação sobre o cara.
O cara não existe, cara. Thomas Welling é um cara invisível.
Foi um queima de arquivo, sabe? Só sei que o cara é loiro e tem barbicha, só isso. Que tem no encarte. Fora isso, não tem mais nenhuma informação do cara.
É, os caras são bem underground, bem sumido da mídia, né? Não são muito fãs de mídia.
Devia ser um amigo deles.
Bom, o Thomas entrou aí pra gravar o álbum que... Eu não sei se é uma coisa boa ou uma coisa ruim um membro da sua banda de 4, 5 anos sair. E aí você ter que arrumar um outro pra substituir no momento crucial onde você precisava de um lançamento fora de série, né?
Exato. Bom, eu vou dizer que o Jason Rulo, ele é um baterista muito acima do Thomas Welling. Então, ele é um baterista normal, não tem nada demais, assim. Tanto que o próximo álbum deles, que a gente vai falar agora, que é o Twilight in Olympus, né? Ele não tem nada espetacular, assim, em questão de bateria. Os outros álbuns têm umas boas sacadas, sabe? Ele acrescenta alguma coisa à música.
Mas foi um sucesso.
Sim, sim. Eles estavam na crista da onda.
Nossa, hein? Anos 70 forte agora, hein?
Sebo nas canelas, mano.
Ai, ai, ai. Sebo na demais, né? Ai, ai, ai. O Twilight Olympus foi um disco arrasador, assim, foi aquele puta que pariu, sabe? Talvez eles conseguiram. Não era tão longo, né, quanto o The Divine Wings of Tragedy.
Uhum. Mas ele tinha várias, assim, ele tinha mesmo direcionamento do Divine Wings, né, só que com as músicas um pouco mais diretas, assim.
A gente percebe até pelo tempo das músicas, né?
É, as músicas giram em torno de 5 minutos, apesar de ter uma ou duas maiores, né? Elas são assim, giram um padrão normal.
Padrão normal, de progressivo.
Isso.
Com certeza, com certeza. Em compensação, logo depois do lançamento do disco, eles começaram a fazer a turnê europeia, né? A arquitetar a turnê europeia. Pra sorte dos fãs, né, que acham o Thomas Welling um pouco mais fraco, né, que o Jason Rulo.
Uhum.
Tipo você.
Exato.
Por sorte, nem ele, nem o Thomas Miller, que era o baixista, puderam excursionar.
Exato. Mas o Thomas Miller teve um problema de saúde. Não lembro exatamente o que é agora. Daí ele teve que sair no negócio.
É, e aí fez com que o baterista, o Jason Rulo, voltasse. Uhum. Na verdade, ele só não gravou o disco, né, cara? Cara, tiro no pé, foda, né?
Ele não tava afim de entrar em estúdio, essa é a verdade.
E aí eles...
Thomas Miller foi substituído pelo Michael Lepon, que tá aí até hoje. E é o terceiro Michael, né, do Sinfonia.
Terceiro Michael. Verdade, é uma banda formada por Michael Romeu, Marco Pinella e Mike Leponde. É quase um Dream Theater, né, cara?
É, exatamente. Mais semelhanças.
Mais semelhanças ainda. Olha só, se tiver fan freak, aí fodeu forte.
Que venha. Bom, daí foi nessa época que foi o primeiro show deles, que eu falei pra você que eles não faziam show. Foi no Japão, em 1998. Né? Mas a partir daí foi no embalo. Eles fizeram um turnê pela Europa, pelos Estados Unidos também.
É, e aí chegaram nos Estados Unidos e shows lotados, né, cara?
É, a principal distribuidora deles, né, dos álbuns, era do Japão ainda. Então, nos Estados Unidos a divulgação não era tão grande assim, mesmo ele sendo americano.
E logo depois do Twilight in Olympus, né, pra aproveitar aquela tática manjada das gravadoras, né, aproveita o sucesso, né, que tá rolando, eles fizeram uma coletânea, né, o Prelude to the Millennium, e lançaram um mês depois do Twilight Olympus. Tipo, explodiu de venda, já lançaram em seguida. Os caras pegaram todos os MP3, juntaram no CDR e venderam na capinha aquelas envelope branco, né, cara?
Envelope branco. Não, essa daí era pra promover a banda na turnê, né, certeza. Melhor coisa que tinha que fazer.
Pra vender na barraquinha, né?
Oh, lógico, pô, deve ter vendido muito, né? Isso. Às vezes, sei lá, os caras não ficavam andando com um monte de CD na mochila. Eles levavam só a coletânea, ó, carçou.
Já era. É, muito bem. Isso foi em 98, cara. Nossa, é muito recente. Muito, quer dizer, muito recente pra nós, né, cara?
Pra nós.
Muito recente aí que nem lembra de.
Verdade. Bom, tem a maior curiosidade do Twilight Olympus, acho, é que existia uma música que era pra ser a faixa título, né? Ia ser mais ou menos nos moldes da Divine Wings of Tragedy.
Uma peça gigante.
Só que eles não conseguiram terminar a tempo de entrar no estúdio, né? Porque tem todos aqueles negócios de prazo de estúdio, essas coisas, né? Os caras têm que alugar, tudo. Então eles pegaram todo o que eles já tinham composto e transformaram num CD inteiro. Que é o próximo álbum.
Que é o 5, The New Mythology Suite, é isso?
Isso. E segundo a banda, você tem que falar o título inteiro, senão não é a mesma coisa. Vai entender.
É o quinto álbum da banda e o primeiro conceitual, né, cara?
Mas vamos pôr umas músicas aí, vai.
Ah, é verdade. Vamos lá. Músicas, então, vamos lá para o segundo set de músicas no Procast. Roy, o que você vai indicar do The Divine Wings of Charge?
Bom, eu tenho várias opções, na verdade, mas eu vou pôr a mais estranha, que é a música que fecha o álbum, que é a Candlelight Fantasia, que é uma balada.
Muito bem, muito bem. Eu vou indicar a música In the Dragon's Den, porque eu achei legal o nome.
Bom, é a mais pesada do álbum. É uma das mais pesadas deles. Tá?
Eu ia pôr Sonata, mas Sonata é tão curtinha que não vale a pena.
Sonata? Pra quê, cara? É um trecho de uma música do Beethoven.
Cara, é uma introdução no meio do álbum. É coisas que não fazem.
Na verdade, é a introdução da Dragon's Den.
Então, para o segundo track de músicas, vamos ouvir agora Candlelight Fantasia e In the Dragon's Den aqui no Procast.
Thank you.
empty heart and soul intoxicates me. This darkened face orchestrates my final destiny, not knowing what tomorrow. Locked behind the door.
voltamos, olha só.
Muito bem.
É, vamos falar agora sobre o quinto álbum da banda, o primeiro conceitual.
Exato. Tem cara de conceitual, né?
Tem cara... É, o nome já é uma... Eu não entendi. Ah, o nome, a estrutura das músicas, né, já é conceitual e eu ainda não entendi o porquê que tem que falar o nome inteiro do álbum.
É, nem eu, mas é maluquice dos caras, né?
Foi gravado pela Metal Blade Records. Confere.
Nos Estados Unidos foi lançado pela Metal Blade, mas o principal contrato deles foi com a Inside Out, que é uma major europeia, que é assim, as maiores bandas europeias tiveram seus álbuns de prog lançados por essa gravadora, né? E foi graças a essa Inside Out que a distribuição tanto desse Five quanto dos outros anteriores chegou assim no mundo inteiro, né? Isso é que no Brasil a gente só tem ele por causa da Inside Out.
Caramba, que legal, cara. Olha a importância da gravadora.
É, não, quando a gravadora quer trabalhar a favor do artista, essas coisas acontecem, né?
Certeza. Muito bem. E o álbum, ele explora o conceito de mitologia, na verdade, né? A mitologia como um todo, né? Mais específica, a mitologia egípcia, a história de Atlântida e um pouco da astrologia, que evidentemente permeia as duas histórias, né? De toda a história antiga.
Assim, eu não consegui entender direito a história.
Ah, é?
Isso porque no encarte tem as letras e tem os trechos. Se você acompanhar com a letra, ele conta uma história fechada.
Só que trecho de quê?
Não, trecho de narrativa, sabe?
Ah. Então,
além da letra da música, ele não fala na música o trecho da história, mas tá escrito no encarte, tá? Mas não dá pra entender, é muita maluquice.
Cara, eu realmente fiquei com curiosidade de pegar o encarte pra dar uma olhada, porque, pô, eu gosto demais das histórias antigas e um disco com isso realmente tem que ouvir.
Eles ficaram assim, uns 6 meses numa biblioteca pesquisando essas coisas.
Cara,
escrevendo a história, sabe? Foi alguma coisa assim.
A parte mais legal do metal é isso, né, cara?
Você imagina 5 caras, cabeludos, indo na biblioteca de Nova Jersey.
De couro.
De cor, preto de couro. Aquele clima. E começam a estudar mitologia antiga, né?
Cara, é muito bom, cara.
Deve acontecer todo dia.
É muito legal, cara.
É estranho ver que os caras são pessoas normais.
É, pô, você, pô, os caras são, né, demoníaco e não sei o que, que nada, os caras terminam de tocar, dá tapa na cara do baterista, do Gold, vai fazer piada, vai comer um chocolate no corredor do estúdio, né, vai sair, vai correr no banco pra conta de luz, sabe, umas coisas meio assim.
É o lado humano, né, que a gente não conhece às vezes.
É, e é legal que o metal deixa isso exposto, né, cara. Esse álbum conceitual, ele teve um outro fato muito importante para a banda, que além de ter sido talvez o primeiro depois que o Symphony X estava estabilizado como banda,
e a formação também estabeleceu, a partir daí foi sólido.
Exatamente, que basicamente é todo mundo igual, tirando o baixista, que foi o Mike LePonde, que entrou no lugar do Andy DeLuca.
Quem é Andy DeLuca, cara? Quem é essa fã?
É.
Thomas Miller é o baixista.
E o Andy DeLuca?
Não sei quem é Andy DeLuca, não sei se
ele Ele entrou junto com o Thomas Whaling. Pô, você é um fã poser de Symphony X, cara.
Eu tô com encarte aqui, cara, não tem um Andy DeLuca.
Você é um cara poser. Assim, maluco, Andy DeLuca é o nome do criador do artigo na Wikipedia, né? Sei lá. Veja lá na parada.
Nenhum Andy DeLuca, cara, nem nos agradecimentos.
E como não? Aí, ex-membros, Andy DeLuca, baixista.
Ele nem gravou nada, ele não é importante.
Ah, pô, entrou junto com o Thomas Wayne, deve ter gravado Linhas de Baixo, e você não sabe do...
Não tem nada aqui, ó.
Twilight Olympus.
Aqui aparece como Thomas Miller ainda.
Ah, foi na turnê, ó. O ex-baterista de Zohun decidiu voltar para a banda, enquanto Thomas Miller, que não podia excursionar, foi substituído por Andy DeLuca, olha só, viu?
É.
Você é poser em Symphony X, você não estudou porra nenhuma.
Foda-se o Andy DeLuca.
O The New Mythology Suite, ele foi importante porque durante a turnê desse disco na Europa, eles lançaram o primeiro disco ao vivo, cara. O Live on the Edge of Forever.
A segunda turnê, né, cara? Já lançam ao vivo.
É, cara, mas é uma banda que em 99, em 2001, já tinham 8 anos de existência, né, cara?
É, já era bastante coisa, estrada.
Tinha como, né?
O legal desse álbum é que eles tocam a Divine Winds of Tragedy quase inteira, né? É muita maluquice.
Nossa, quase intimidade, velho. Realmente eles têm dedo, velho. É foda, hein?
Não, nossa, cara. É, e não é música fácil, né? De gente ver assim. Não Ramones da vida.
Como é que os caras conseguem lembrar de todas as partes? Porque, meu, é muito complicado, cara. Como é que eles lembram?
Eu não sei. Se você pegar pra ouvir qualquer um desses álbuns do Divine Wings pra frente, sabe? As linhas de instrumentais, elas são muito complexas. Então, o Divine Wings, que já não é tão difícil tocar, assim, cara, é um esforço terrível pra tocar aquelas músicas.
2002, um ano depois do álbum ao vivo, eles lançaram...
Menos de um ano, na verdade.
Menos de um ano.
Porque assim que eles lançaram ao vivo, eles já entraram no estúdio.
De novo, cara, eu tô falando, os caras é uma máquina de disco.
É que eles têm um estúdio, né? O The Dungeon, que é do Michael Romeo. Então, meu, eles não têm gasto mais.
Juntam dinheiro. Isso é bom, né, cara? A banda junta dinheiro o suficiente pra construir um estúdio e depois eles nunca mais pagam um estúdio. Olha que emoção.
É o melhor investimento que uma banda pode fazer.
Legal demais. Eles lançaram The Odyssey.
Isso, baseado na Odisseia de Homero.
Novamente, quatro caras cabeludos na biblioteca de Nova Jersey, estudando a obra.
Que, né? Cara, eu acho que Homero todo mundo tinha na casa, né?
É, desses caras. Caraca. É um disco que tem uma outra suíte gigante
que é de música. Título.
Exatamente, tem 24 minutos, cara, são divididas em 7 partes.
Que é baseada no livro inteiro, tudo. É bem legal, assim, isso aí. Pra quem já leu, acompanhar, assim, você vê que tá muito bem construído, sabe?
Eu reconheci aqui só as duas primeiras partes.
Nossa.
Até a Journey to Ithaca, uhum. E só. The Eye, eu não sei que parte do livro é.
The Eye é o Ciclope, Circe é a bruxa lá, Siren são as sereias voadoras, daí ele volta pra casa, tem um campeão, Champion of Ithaca.
Ah, exatamente. Fate of the Suitors and Champion of Ithaca. Ah, é um álbum que eu ouvirei. Eu tenho uma mania de ouvir os álbuns que a gente fala só depois do podcast.
Isso é um grande problema, pelo menos quando você tá gravando e não sabe bosta nenhuma da banda.
Não, eu conheço tudo a banda.
Uhum. O The Odyssey foi o primeiro que eu comprei, foi por causa da capa até, nem conhecia a banda.
Verdade.
Gostei da capa e comprei. Mas as melhores bandas que eu tenho aqui foi porque eu gostei da capa.
É, igual eu com o The Wall.
Bons tempos que eu tinha R$25 no bolso.
É, cara. Vai chegando, é foda.
Mas vamos ver. O que mais que a gente tem que falar sobre o The Odyssey?
The Odyssey, a gente tem que comentar...
Ele é bem mais pesado que os outros álbuns. Que assim, o Symphony X, a gente pode perceber que ele tem uma cadeia gradativa de peso.
É.
O próximo álbum é sempre mais pesado que o anterior. Isso aí é palpável. Depois a gente vê.
E, com certeza. Até... Ouvindo o último álbum, o primeiro parece uma baladinha bizarra.
Isso. Além de ser horrível. Eu não queria falar disso de novo. apesar do, como a gente já disse, já falei várias vezes, o teclado e as orquestras serem um elemento super importante, a guitarra tá cada vez mais na frente, sabe? É conduzindo a música mesmo. Porque antes era quase um dueto, assim. Eles ficavam no mesmo nível.
Entendi. Muito bem. Então, melhor do que a gente falar o quão bom ele é, só pondo música pro pessoal ouvir, né?
Exato.
Vamos fazer o seguinte, vamos indicar mais duas músicas do terceiro e penúltimo set de músicas aqui no Procast. Então, vamos indicar a música Fallen.
Dá pra colocar um pouco mais e ligar o ânimo aí? Vinheta ânimo.
Então, do álbum The New Mythology Suite, Roy, eu vou indicar a terceira música do álbum, a música Fallen.
Então, foram uma das músicas mais pesadas do The Odyssey, que é a Inferno, Unleash the Fire.
Deu medo agora, hein? Vamos lá, vamos quebrar tudo agora, aqui no Procast. para o último bloco, o bloco mais épico, tenso, isso.
Epicamente tenso.
Vamos falar da obra-prima, daquela masterpiece, talvez a única banda que tenha dois Dark Side of the Moon na história.
Olha só, é mais que o Pink Floyd. Né?
É mais que o Pink Floyd. Vamos falar do Paradise Lost, o sétimo álbum da banda e eu, praticamente um presente para os fãs.
Cara, esse álbum é, sei lá, sabe? Ele tem 10 músicas, na minha opinião, as 10 você consegue ouvir assim e não, você nem sente elas passando. Mesmo tendo músicas de 8 minutos no meio. Cara. Sei lá. O feeling do álbum, sabe? Tá tão tocável. Você não consegue só ouvir o CD, né? Ainda mais o encarte, assim, ele, como a gente falou já, ele é baseado naquele poema do John Milton, que é o Paradise Lost. E assim, é conceitual e vai contando a história, né? Tudo do poema. E tem, cada música tem uma figura. Então você vai acompanhando muito da hora, assim.
Cara, e é umas imagens muito do terror, cara.
Não, é. Não é nada saudável.
Me lembra um pouco o Opeth, tá me deixando meio mal ver as imagens agora.
Que isso?
De longe é o mais pesado de todos.
De longe.
Muito foda, é realmente. Quem gosta de metal mesmo vai achar muito foda.
Acho que, se não me engano, é o primeiro álbum que ele afinou mais que um tom abaixo. Tá?
Cacete.
A guitarra. Assim, os outros álbuns, eles são todos um tom abaixo. Se não me engano, esse daí tá um tom e meio, dois tons abaixo. Quem toca aí vai saber o que eu tô falando.
É, a tendência é que o próximo álbum seja um nada, né, cara? Seja uma grande vibração, né? Porque tão pesado que é.
Ou vai ser acústico.
Puta que pariu.
Ou vai ser muito pesado.
É.
Porque esse álbum, o Paradise Lost, ele é muito, assim... É, o riff, ele não, além de ser pesado, ele tem todo aquele climão carregado, assim, sabe? É bem dark o clima dele. Então, acaba contribuindo mais ainda pro álbum ficar aquele, uma coisa mais tensa, né, da gente ouvir.
Com certeza, com certeza. Foi lançado em 2007 e é considerado pela América, Oceania e África.
Três continentes.
Três continentes. O melhor álbum da carreira do Symphony X, quanto a Tríplice Aliança lá considera o The Divine Wings of Tragedy.
Né? Mas, meu, cara, esse álbum estreou na Billboard. Cara, quando você vai imaginar?
Um álbum
desse vai estrear na Billboard.
Exatamente, cara. O álbum é muito bom mesmo, cara. Tem uma qualidade... É, realmente, uma qualidade profissional, assim, invejável.
Invejável. E não é à toa que dois videoclipes foram feitos, né?
Olha, isso eu não tava sabendo. Quer dizer que temos aí chances de Symphony X estar na MTV?
Se não me engano, já teve na MTV. A música, o primeiro vídeo deles, que é da Serpent's Kiss. É... Já, se não me engano, rodou na MTV, não é?
Ninguém escapa, né, cara? Ninguém escapa.
Ah, faz. É a sina de toda a banda.
Com certeza. Mas mesmo assim, a banda ainda não decolou nos Estados Unidos, né, cara? Porra, depois de tanto tempo, ainda ela continua sendo...
É, eles tocam em clube pequeno, assim, lá.
É, exatamente. Não enche nenhum estádio ou nenhuma casa de show grande.
É um lugar pequeno. Mas lá nos Estados Unidos, às vezes, dizem os músicos lá que compensa mais tocar nesses lugares.
Ah,
são menores. Exige menos gasto, né, pra tocar. Ele chega, liga a caixa dele, pluga e pronto.
É, com certeza.
É menos estrutura. Às vezes compensa mais do que ficar fazendo mega produções, sabe? Tipo Metallica. Você vê assim, tipo Metallica, o faturamento dele é grande, sabe? Mas o gasto dele com cada show também é enorme. O lucro não é tanto, assim.
Com certeza, com certeza. Mas mesmo assim é foda demais.
Inclusive a turnê desse álbum passou aqui pelo Brasil, em 2008, né? Inclusive o show aqui em São Paulo foi com a abertura do Mindflow.
Olha só, rapaz. Olha, isso o Rodrigo não contou pra gente. Não,
eles já devem ter aberto, eles já abriram um show pra um monte de banda, né?
Verdade, claro. Poderíamos ter chamado ele como freak.
Certeza.
Ai, ai. Você foi nesse show?
Não, 2008, faz tempo.
É, 2 anos, porra.
Outros tempos.
Eu tava lá no Dream Theater essas horas. Não, foi 2007. Muito bem. Curiosidades do álbum.
Não sei, já falamos das curiosidades.
Pois é uma banda que não tem muito conteúdo, né? Um conteúdo de história, mas um conteúdo musical imenso.
Exato. É, porque assim, na verdade essas curiosidades que a gente fala das bandas mais clássicas é porque a gente tem acesso, né, a esse material. Para essas bandas novas não tem tanta coisa, assim.
O que vale a pena, na verdade, é ouvir e conhecer, porque banda foi feita para se ouvir e não para se falar.
Exato. A intenção aqui nossa é criar um interesse, né?
Exatamente. E vamos criar interesse agora nos projetos paralelos das bandas, dos integrantes da banda.
Exato. Cara. Na verdade são os mais famosos, assim, né? Tem um projeto do Michael Pinella, que é o tecladista, que ele lançou um álbum solo chamado Enter by the 12th Gate. Eu não ouvi ainda. Na verdade, eu nem sabia que ele tinha lançado esse álbum. Descobri pesquisando pra esse episódio. Então, depois eu faço um post sobre as impressões desse álbum. Agora, o Russell Allen's Atomic Soul, que é o solo do Russell Allen, cara.
Foda pra caralho.
Hard rock calcado em Deep Purple, muito bom.
Caraca, cara.
Cara, é muito, muito animal assim o som dele. A voz dele encaixou certinho pra hard rock. Cara.
Caramba, tá aí uma coisa que eu preciso ouvir também.
E tem um outro projeto que o Russell Allen cantou junto com o Johnny Land, que é do Master Plan, que é um álbum, na verdade, que o Magnus Carlson, que é o guitarrista do Primal Fear, compôs inteiro e chamou os dois caras pra gravarem, né?
Caraca.
Eles dividem vocal, sabe? Tem duelo de vocal, tem refrão, os dois cantando junto. Muito da hora. Vale a pena ouvir. Inclusive, saiu um álbum novo deles esse ano.
Opa, então em breve também teremos um New Partos aí, hein, sobre.
Exato. É que é hard rock.
Então... Ah, é verdade, foda.
Mas já tem o The Battle e o The Revenge aí, que né, tem qualquer lugar pra vender. Vale muito a pena. Ouçam Come Alive, que é muito bom.
Tudo bem, então. Então vamos encerrar aí com um tracklist extensivo, ou não?
Acho melhor não, senão vai ficar meio grande, hein.
Tá bom, então vamos lá. Duas músicas, como sempre, três, quatro.
Vamos por uma do Paradise Lost, daí a gente fecha com outra depois.
Então vamos por aí. Então, por favor, você, como fã absurdo, pode indicar aí uma do Paradise Lost.
Como é uma música só, vamos indicar uma música um pouco maior, que é a música Seven, fala sobre os sete pecados capitais.
Olha, é igual o Dream Theater, muda-se a composição ao longo da música ou não?
Não, não. Mas ele fala de todos. A música 7 é a oitava música.
Pô, teve um feio aí, né?
Feio, é. Erro de estrutura de CD.
Eita porra. Então vamos curtir a música 7 do Paradise Lost. Voltamos, Royal. Voltamos para encerrar esta bagaça. Você, ouvinte freak de Symphony X, chegou até aqui, parabéns, você é um vencedor.
Exato.
Comentem no nosso post do podcast, digam o que vocês acham da banda, se vocês ouviram. Comentem aí, vê o que falem, deem suas opiniões sobre a banda, sobre como vocês conheceram ela e se ela é realmente tão foda assim quanto metade do fala.
Isso. Ele quis dizer eu, né? Mas tudo bem.
É, que você é do tamanho de metade do mundo. Mas,
muito.
Siga o nosso perfil no Twitter, @procastbr, e acompanhe a gente. A gente, de vez ou outra, tá tweetando coisas por lá. Vocês ficam acompanhando as loucuras que a gente fala lá. Se você não gostou, tem críticas, sugestões, recomendações para a próxima edição, o próximo programa, se a gente fez alguma cagada nesse programa, mande e-mail para procastbr@gmail.com ou também comente aí na área de comentários. Faça do jeito que você quiser.
Quanto mais volume tiver, mais brindes.
Olha só, estamos com conversa, podemos revelar nada ainda, né, cara?
Nada, mas há possibilidade.
Então, é isso. Não percam o nosso próximo episódio semana que vem e é isso aí, né, Rui?
Sim,
quase dormindo aí. Indica a música saideira, então, do programa.
Vamos botar e fechar o episódio com a música Masquerade, o maior clássico deles, só que na voz do
Rui. Ah, o louco, que não na voz do Alan Thorpe lá do... Roy Tyler. Eu vou escrevendo no Google, deve ter um nome, cara. Alan Thorpe, deve ser um nome.
Sabe por que não é com a voz do Roy Tyler? Porque ele é um bosta.
Cara, existe um cara chamado Alan Thorpe. Então, existe, cara. Ele existe. É muito feio. Então é isso. Até semana que vem. Vamos curtir agora Masquerade na voz do Russian Olden aqui no Brooklyn.
Well, in
Christmas Parade of Lies.